Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado, soja fechando com queda forte hoje lá na Bolsa de Chicago. Obviamente a gente quer entender a movimentação do mercado, são quase 30 pontos de baixa no dia de hoje e quem nos ajuda um pouquinho com essa história é o Marlos Correia da Insói Commodities, está aqui o Marlos comigo já no telão. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Como é que a gente entende essa movimentação de hoje lá em Chicago, Marlos?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje foi um dia nervoso para o mercado. Aí. A gente vinha trabalhando a semana passada no movimento lateral. Né? Nós começamos, na verdade, o mês mais aquecido. Aí. A primeira semana de março aí, foi favorável ao mercado, né? Em função das várias notícias, em função da safra brasileira, seca na Argentina, redução um pouco do estoque mundial no relatório do dia 8, né? Depois já começou a normalizar a questão de clima a nível de Brasil, avanço da colheita no Brasil, né? Alguns relatórios trazendo aí uma expectativa de produção a nível de Brasil aí chegando próximo, superando os 115 milhões de toneladas, né? E em função das chuvas que ocorreram no final de semana na Argentina, hoje o mercado abriu liquidando suas posições aí, realizando os lucros da semana passada. Semana passada nós tivemos um mercado lateral, né, com uma queda na quarta-feira, mas fechando sexta aí com ganhos e recuperando o início como começou a semana, né, a semana passada. E já em compensação essa semana nós abrimos já o mercado aí com quase 12 pontos de baixa, né? E na sequência do pregão aí a gente está fechando aí com mais de 26 pontos de queda aí no mês presente, né?
Então, são dois motivos basicamente. Fundos realizando com essa questão das chuvas, da volta das chuvas lá na Argentina e a produção do Brasil podendo aí trazer alguma surpresa, é isso?
É exato, isso mesmo. Porque o que que isso daí traz esse sentimento do mercado? É uma tranquilidade um pouco maior em função dos estoques finais. Nós tivemos já uma redução, uma correção dos estoques no relatório do dia 8, né? E o mercado veio meio que apreensivo, trabalhando em cima da expectativa do avanço da colheita no Brasil, a possibilidade de uma quebra real a nível da safra brasileira. Que alguns canais divulgam agora que, na verdade, não vai se concretizar, né? Nós vamos ter uma produção satisfatória, também muito somado pela colheita no norte do Brasil, que nós tivemos boas chuvas, né? No Mato Piba, né? Mato Grosso, né? Saindo daquele momento em que excesso de chuva. Mas agora a gente está dentro de uma normalidade, né? Nós pegamos também a safra argentina, né, que veio com uma pressão muito grande em função do clima, seca. A quebra já foi computada, né? O que a Argentina perdeu já está sendo absorvido pelo mercado. E agora, com as chuvas da último final de semana e as previsões aí na semana de mais chuvas, a tendência é dessa soja da reta final aí ela ter uma melhora expressiva. E nós temos aí, mês de março, aí uma boa porcentagem ainda de soja argentina que está em fase de granação, né? Está em enchimento de grão, finalização, e ainda depende dessa chuva que está correndo agora para garantir a sua produtividade, né?
É uma parte que se recupera, então.
É uma parte que se recupera, trazendo aí um sentimento mais tranquilo em relação à safra argentina, sendo que alguns canais mais pessimistas fala aí na produção aí próxima aí de 40 milhões de toneladas, mas nós vemos aí uma possibilidade aí talvez atingindo aí 44 milhões de toneladas, o que ficaria mais favorável aí a nível de mercado, né? E tem a questão da realização de lucros também, em função dos fundos de investimento agora tá trabalhando já numa estratégia mais confortável a nível de mercado, visualizando o relatório da primeira estimativa de plantio norte-americana, que vai sair semana que vem, aí no dia 29, né, já trazendo os números mais próximos do que se pretende plantar, né, de safra americana, de soja, milho e trigo, porque uma cultura influencia a outra, né? E já dos primeiros relatórios, as primeiras estimativas não traz muita diferença ou um acréscimo muito significativo em relação à soja. Tem alguns canais falando que a área vai repetir a área da safra passada, talvez produtividade caia um pouco no soja, aumenta um pouco no milho, que traz aí uns números muito próximos do que nós tivemos aí na safra 2017, né?
Mas teve uma consultoria internacional na semana passada que mudou todo esse cenário. Pelo menos foi o motivo da
Isso.
queda forte lá em Chicago, né, no meio da semana.
Exato. Já vem trabalhando um pouco mais na indicação do soja, até em relação à relação do soja para milho, de como está em termos de mercado, né? Hoje, se a gente pegar a cotação em Chicago de milho e a cotação de soja, a relação milho para soja está 2,7, né? Então nós teríamos que colher 2,7 vezes mais o volume que a gente colhe do soja, né, para compensar a mesma área, a mesma rentabilidade, né? Eu vejo ne, na, na, nessa relação ainda muito muito favorável ainda para milho, né? Apesar que já passa dos 2,5%, né, da relação, mas como a tendência americana é mais voltada para o milho, eles acabam ainda optando pelo plantio do milho, né?
O que a gente pode esperar de comportamento de preço, na sua opinião, Marlos, da soja?
Eu vejo agora na semana, como nós tivemos hoje uma queda significativa, isso aqui provavelmente e certamente terá alguns momentos de correções. A tendência é amanhã ainda puxar um pouco para o campo negativo, mais neutro, até em função desse movimento muito grande, né? Claro que hoje nós quebramos aí a patamar de 10,40, que era, né, um piso aí que o mercado vinha tentando sustentar, né? E já está agora buscando aí abaixo de 10,30, beirando nos 10,20, né? Vamos ver, não tem ainda força, né? Até em função dessa expectativa de clima sul-brasileira, né? Dessa finalização da colheita no Brasil e da talvez de a gente buscar aí patamares muito abaixo de 10,20, né? Mas o mercado está se confirmando em função das expectativas da safra brasileira, que não tem muita força também para buscar ganhos expressivos como foi no início do mês. Então eu vejo esse mercado agora nessa semana e na próxima semana até o relatório de intenção de plantio trabalhando aí mais a nível lateral, de alguns dias de ganho e alguns dias aí com correções negativas.
Mas o 10 e 20 seria um piso aí para os próximos dias.
10,20 seria uma busca, né, de um novo patamar, né? Se amanhã a gente tiver aí a confirmação de mais uma queda, né, trabalhando aí, buscando abaixo de 10,20, né, aí fica mais fácil aí a gente ganhar esse novo patamar de 10,20. Mas eu vejo o mercado trabalhando entre 10,30 e 10,40 durante a semana, né? E também aí a gente tem que ver a condição do câmbio, né? O dólar também ajuda a corrigir um pouco esses movimentos de alta e baixa, né? Nós tivemos na semana passada um bom fechamento em câmbio, né? Hoje trabalhou entre positivo e negativo, sem grandes alterações, fechando aí o dia aí em 3,29, se não me falha a memória. Não estou com o câmbio aberto aqui na minha tela agora, mas acho que foi nessa 3,28 alguma coisa, 3,29.
3,28 e 4, alta de
Exato.
0,17%.
Isso. Então, sendo que semana passada chegou a bater 3,30, 3,31, né, nos melhores momentos.
Mas o
Então,
melhor
em função.
momento, Ô Marlos, o melhor momento de negociação para o brasileiro passou ou ainda pode acontecer?
Não, eu acho que não. Eu acho que mercado, na verdade, é uma caixinha de surpresa, né? Eu acho que teve um bom momento, sim, né? Tanto que o mercado caminhou bem. Tivemos boas comercializações na semana passada e retrasada, né? Produtor saiu agora, principalmente também que ele já está terminando mais a colheita e consegue parar, sentar para ver um pouco de mercado, né? Então ele viu esse movimento de alta, muitos aproveitaram, tem contas para pagar já daqui uns meses, realizaram aí as suas vendas, né? Mas também com uma certa, com certo cuidado, né? Porque o produtor vê um movimento de alta, ele sempre espera buscar o ponto máximo, né? Então, e agora que ele inverteu o mercado e a gente vem trabalhando aí novamente no movimento de baixa, né? Ele espera aí um novo patamar. Eu vejo que a curto prazo, até na questão da definição da safra brasileira, aquele momento de início de março foi um dos melhores momentos nesse mês presente, né? Vamos ver agora a entrada de abril aí com a questão do relatório da intenção de plantio americano, que isso daí pode trazer uma movimentação, né? Isso daí, dependendo da movimentação de área de soja que se confirma, né? A gente pode ter novos acréscimos aí em Chicago aí, caso venha a se confirmar áreas menores de soja, passando mais para milho. Ou também, né, a gente tem que se precaver aí também dessa confirmação desses relatórios falando num aumento aí de área de soja aí, né?
O João Pedro de Cascavel, no Paraná, te pergunta se a gente pode supor que Chicago já coloca como passada a precificação da seca argentina.
Olha, vendo a questão dessa movimentação, né, a falta de fôlego para sustentar aí uma queda aí de 26, 27 pontos que nós tivemos, supõe-se que essa quebra já está precificada sim, né? O que o mercado vinha visualizando, a leitura que ele estava fazendo da safra argentina, ela já contabilizou, né? Ela já sabe os números que vai ter, né? Então agora o que vem para frente, para ela vai ser lucro, né? Se essas chuvas se normalizarem agora na semana, choveu bem no final de semana, tem previsões de chuvas boas aí no percorrer dessa semana aí, que traga aí uma segurança de manter essa produtividade da reta final. Então o mercado vai ficar mais tranquilo e não tem fôlego aí para a gente ter uma expectativa aí dele buscar 11 dólares, como quase caminhou aí no início do mês aí, que ultrapassou a 10,80, né? Chegando aí no melhor momento aí, acho que próximo a 10,90 aí em Chicago, né? Então ali naquele momento tinha-se boas expectativas de alta, né? Em função de todo o mecanismo que estava se formando, em função dos problemas da safra argentina, a questão dessas especulações, o plantio da safra americana, né, as primeiras movimentações que o mercado alinhou, né, mas agora tudo que como diz, susto inicial, acaba passando e agora a gente já está aí vendo aí um momento mais tranquilo de mercado. Eu volto a afirmar que por mais toda a problemática, toda a demanda que o mercado ainda tem, né, por soja, né, por produto, China continua com a sua demanda aquecida, né, outros países asiáticos ali entrando também na compra, né, mas nós temos um bom volume de produção, nós temos um bom volume da safra passada americana, né, que vem trazendo um estoque confortável, né, por mais que tenha essa quebra na Argentina. Os números finais de estoque a nível mundial, não vejo grande surpresa aí que traga aí uma força positiva para o mercado aí, para buscar aí, novas explosões de alta aí no, 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 nos próximos meses, né?
E tem o fator incerto ainda, que é essa questão da guerra comercial China e Estados Unidos, né?
Isso é um fator que preocupa muito a questão do mercado, principalmente norte-americano, né? Porque essa questão incerta, né, acaba prejudicando a comercialização deles. São volumes menores de exportação que eles estão vendo e prevendo para aí nessa confusão de mercado, né, nos próximos meses. E que volta os olhos do mercado asiático para a América do Sul, né? E por isso também acaba forçando a queda em Chicago para que o mercado deles volte a se tornar competitivo e traga aí os compradores de novo para o lado deles, né?
Muito bem. Meu caro Marlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, analisando aí o mercado para a gente. E volte sempre, meu caro.
Imagina, é um prazer e apesar do susto de hoje, esperamos uma boa semana comercial aí e um abraço a todos que nos assistem.
Valeu, obrigado, Marlos.
Valeu.
Tá aí então Marlos Correia em Soy Commodities conversando com a gente, trazendo as informações desse mercado bem negativo para a soja lá em Chicago. Vamos aos preços, você acompanha comigo na tela como fecharam as cotações. O maio, 10 dólares e 22 centes por bushel, caindo 27 pontos. O julho, 10 dólares e 33 centes por bushel, queda de 27 pontos também. Agosto, 10,35, 26 de baixa. E o setembro, 10 dólares e 25 centes por bushel, uma queda de 22 pontos. Para o milho, maio, 3 dólares e 75 centes por bushel, queda de 7 pontos. A mesma queda para julho, que fechou a 3,84. Setembro, 3,90, queda de 6,75. Dezembro, 3,97, caindo 6 pontos, mais 25. E para finalizar, o trigo, que também teve uma queda forte lá em Chicago. Maio recuou 15 pontos e meio a 4,52. O julho, 4,67, 17 pontos, mais 25 de baixa. Setembro, 4,84, 17,5 de baixa. E o dezembro, 5 dólares e 6 centes por bushel, uma queda aí de 17 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros contatos para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.